Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente os colegas vereadores, cumprimentar também o público que nos acompanha neste plenário, cumprimentar nosso diretor-geral Miguel Aloysio Schneider, em seu nome cumprimentar também os colegas servidores desta casa, convidar o secretário de Educação Nelson, suplente vereadora Leonice Bassani, as lideranças das comunidades que estão aqui presentes também. Quero cumprimentar de forma especial a todos que nos acompanham através do Estúdio A. Iniciamos a nossa 40ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 18 de novembro de 2019 com a seguinte mensagem. Honestidade é um presente caro. Não espere isso de pessoas baratas. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas, funcionários aqui dessa casa, público presente e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 39, 2019. Ata da 39ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 11 de novembro de 2019. E 19, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de 9 vereadores. A ausência justificava da vereadora Anne. Na oportunidade, retornou ao cargo o vereador titular Alexandre Siqueira, que se encontrava licenciado. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 38ª sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou ofício do Tribunal de Contas de Santa Catarina, comunicando a suspensão dos direitos políticos do senhor Jair Antônio Imes, em razão do ato de improbidade administrativa, tendo a sentença transitado e julgado em 8 de novembro de 2019. Número do processo 09-0005-27-2015-8 24.0034, portaria número 17/2019, que decreta perda de mandato e posterior exoneração do vereador Jair Antônio Imes e da outras providências. Portaria número 18/2019, que nomeia Lone Sinhecler para o cargo de vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina. Ofícios do Executivo, número 95/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, número 97/2019, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Número 98/2019, em regime de urgência, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e dá outras providências. Número 96/2019, solicitando prorrogação do prazo para resposta aos pedidos e informações, número 14/2019, 15/2019 e 17/2019. Número 97/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2019. Ofício Gonçalves Silva, referente ao processo judicial número 09-00057-2015-8-24-0034. Requerimento da suplente da a vereadora Lone Sinhecler. Convite, segundo o Congresso dos Municípios do Extremo Oeste Catarinense. Requerimento encaminhado pelos vereadores Daniela, Fábio, Luiz, Afonso Utzig e Manerlei. Convite, festa do Boi Norolete. Após a discussão e votação, moção número 12/2019, da autoria do vereador Afonso Utzig, e subscrita pelos demais vereadores, repudiando a proposta de alteração da resolução ANEL 482/2012. Os seguintes projetos de lei, número 90/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina e da outras providências. Número 91/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina e da outras providências. E número 92/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Número 93/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e das outras providências. Número 94, 2009, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e das outras providências. Número 95, 2009, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. E número 96, 2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar aquisição e posterior doação de equipamentos para a academia ao ar livre, especificamente a Associação Esportiva Cultural Assistência de Linha Santo Antônio, estabelece outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, a moção e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 40ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 11 de novembro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Augusto, primeiro, secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Em votação, a ata da reunião anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste com a abstenção da vereadora.
Me abstenho Lona, porque não fiz parte da sessão. Obrigada.
Okay. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei do Legislativo número 06, de 18 de novembro de 2019. Altera o valor do auxílio alimentação dos servidores ativos do Poder Legislativo do município de Itaperanga e das outras providências. Ofício número 98, de 2019. Itaperanga, em 14 de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.283 a 3.289, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 99, 2019, Itaperanga, em 14 de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de Lei número 99. Altera o valor do auxílio alimentação dos servidores municipais e das outras providências. Projeto de Lei número 100. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste e das outras providências. Projeto de Lei número 101. Autoriza o Poder Executivo a anuir a permuta de imóvel de propriedade da Associação Recreativa e Cultural Esporte Clube Flamengo por imóvel de propriedade da Mitra Diocesana e das outras providências. Projeto de Lei número 102 dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da lei Federal número 13.465, de 2017, no âmbito do município de Itaperanga, Santa Catarina e das outras providências. Projeto de Lei número 103, abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Projeto de Lei número 104 dispõe sobre a concessão de diária e das outras providências. Projeto de Lei número 105 abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina e das outras providências. Também projeto de Lei número 106 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros as associações e das outras providências. Solicitamos que o projeto de lei número 99 a 106, ora encaminhados, sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento desta casa. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 100, 2019, Itaperanga, 18 de novembro de 2019. Assunto: resposta de pedido de informação. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 89, 2019, de 22 de outubro de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 14, 2009, conforme documentação anexa, anexo 1, pedido de informação número 15, 2009, conforme documentação anexo 2, e pedido de informação número 17, 2009, conforme documentação anexo 3. Emenda modificativa ao projeto de resolução 06, 2019. Altera o artigo 1º do projeto de resolução número 6, de 1º de novembro de 2019, e da outras providências. Afonso Utzi, Daniela Vogel, Fábio Hahn, Luiz Kessler, Wanderlei Antiel. Ofício número 101, 2019, Itapiranga, 18 de novembro de 2019. Assunto, pedido de informações número 018, 2019. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informações em epígrafe, temos a informar que os cargos referidos são de livre nomeação e exoneração por parte do chefe de executivo, do Executivo, previstos no inciso 1º do artigo 4 da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, para atendimento do disposto no artigo 1º da mesma lei, sendo respaldados pelo mandamento constitucional inserto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal e expressamente previsto como competência privativa do prefeito pelo artigo 59 da Lei Orgânica do Município. As nomeações com as respectivas portarias foram levadas ao efeito com respaldo no decreto número 179, de 14 de outubro de 2019. Atenciosamente, Jorge Walter, prefeito. Convite, seminário, política de direitos para a comunidade catarinense atingidas por barragens, construindo legislação estadual. Itapiranga, 6 de dezembro, sexta-feira, das 8 às 18 horas. Evento gratuito e aberto ao público. Local, auditório da Câmara de Vereadores, Rua São Jacó, 211, centro de Itapiranga, Santa Catarina. Itapiranga, Santa Catarina, 7 de novembro de 2019. Afonso Nils, presidente da Câmara de Vereadores. Assumite a sessão dos empresários de Itapiranga, tenho a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da solenidade de posse da Diretoria Gestão 2020-2022. Convidamos também para participar do jantar de confraternização logo após a posse da diretoria. A solenidade irá iniciar pontualmente às 19h30 horas do dia 22 de novembro de 2019, na sede da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, em Itapiranga. Solicitamos que se estenda esse convite a todos os vereadores da Câmara. Atenciosamente, Clemente Schnorenberger, presidente da ACEMIT. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia. Também convido-o para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre, assunto diversos, Lone Heckler, Anne Haas, Afonso Utzik, Wanderlei Antion, Afonso Neus, Alexandre Siqueira. Era isso.
Ok, obrigado, secretário. Nós temos hoje também inscrito na tribuna livre, dando sequência à nossa sessão, o secretário de Educação, Nelson Klein. Então, por gentileza, o secretário possa fazer uso da palavra na tribuna livre.
Saudando o presidente da Câmara, vereador Afonso Nils, nobres vereadores, público aqui assistente, também aos que acompanham pelo Estúdio A. Eu teria alguns assuntos para mencionar. Eu primeiro gostaria de mencionar o projeto de lei número 98, que está na mesa, pedindo também a compreensão dos vereadores, que fala sobre a questão da suplementação de recursos, que são recursos do Fundeb, 60%, quando esse recurso é uma previsão do excesso de arrecadação, principalmente para os atos rescisórios dos professores ACTs. Como os professores admitidos em caráter temporário, ele encerra no dia 13 de dezembro, automaticamente se precisa fazer o pagamento dos atos rescisórios, então para isso é a finalidade. Como já na sessão passada, que a gente veio acompanhando também, já foi votado um projeto de suplementação, já em razão de todos os professores do quadro efetivo, que vai sendo feito o pagamento dos vencimentos do mês de novembro, dezembro e 13º salário. Pela previsão, até porque nós tivemos atos rescisórios de professores que se aposentaram, então em razão disso a gente vem pedir aqui a compreensão dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto número 98, que trata também dessa suplementação, que são 200 mil para ensino fundamental e 200 mil para educação infantil de creche, que são o maior grupo de professores que nós temos hoje admitidos em caráter temporário. Segundo assunto, gostaria aqui de mencionar e frisar sobre o pedido de informações que veio até a Secretaria, emitido por esta Casa, o pedido de informação número 14. Este projeto e essa resposta, a gente não se nega a prestar as informações necessárias, mas como vocês bem já frisaram, já em duas sessões anteriores, houve até uma manifestação dos próprios professores, quando se trata da questão da nota de repúdio, que até foi lida no expediente do dia, que foi uma iniciativa dos próprios professores. Porque todos vocês sabem o funcionamento de uma escola. Nenhuma escola pode estar funcionando sem ter um professor em sala de aula, porque os alunos estão. É diferente do que qualquer outro serviço público ou qualquer outro serviço de uma empresa. Se um professor falta na sala de aula, os alunos precisam ser atendidos. E aí, automaticamente, nós temos os professores que colaboram, muitas vezes em hora atividade, substituem direção da escola que vai substituindo, e aí há a necessidade de nós atendermos esse aluno, porque nós primamos e prezamos também pela qualidade da educação. Tanto é que tenho plena certeza que todos vocês já passaram por uma escola, todos vocês têm filhos também, ou conhecidos, que frequentam a escola. E além do mais, aqui destacar o quadro de professores que nós temos, todos eles são empenhados e são comprometidos. E aqui até me espanta, eu me admiro pelo fato do pedido ter surgido até, sabendo que nós temos vereadores que têm esposas que são professores. Mas isso não nos preocupa de forma nenhuma, tanto é que nós temos claro todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, tanto a questão do planejamento, da organização e o funcionamento da escola. Mas como venho frisando e já tenho colocado, se no outro serviço público, por exemplo, na prefeitura, um médico ou um outro servidor não puder estar em atendimento, esse espaço, o serviço vai ficar para o dia seguinte. Já numa escola, numa sala de aula, isso não funciona. Porque os alunos estão. Nós temos a maioria das turmas com o número máximo de alunos, exceto as escolas do interior, que já tem um número um pouco mais reduzido, mas na cidade nós estamos praticamente com o número máximo de alunos, conforme a lei do sistema estabelece. E diante disso, o tempo que isso dispendeu, de tempo para o serviço, para fazer as fotocópias, para gerar o custo, eu tenho plena certeza que isso não foi levado em consideração. Mas eu faço questão de entregar em mãos ao presidente 1.545 cópias feitas em resposta ao pedido de informações. Este eu tenho plena certeza que, se a gente analisar em toda a questão de consideração, esse é um trabalho árduo. Se analisar isso, ser analisado, ser feita a fotocópia, de gerar isso, isso gera despesa. E quando se preza, principalmente no serviço público, a questão da economicidade, a gente precisa levar isso em consideração, sim. Mas desejo que façam realmente bom uso, mas os nossos professores, sim, eles são muito comprometidos. Nós temos sempre o compromisso de cumprir com os 200 dias letivos, de nós termos a hora atividade, que é um terço de hora atividade, que é exigido por lei. Isso já está sendo organizado, sempre já está organizado. A grade curricular, ela precisa ser cumprida para nós atendermos os nossos alunos lá na sala de aula. Porque vocês imaginam deixar uma sala de aula sem o professor. O professor não ganha hora extra, ele trabalha além da sua carga horária, todos os dias, porque não é só na escola que ele trabalha. Ele muitas vezes é final de semana, à noite, os encontros, planejamento, reuniões com pais, reuniões e assembleias da APP, os encontros, as confraternizações que precisam ser realizadas e organizadas. E aí a gente sempre sabe, todos vocês acompanham o trabalho. E se tendo dúvidas, nós sempre nos colocamos à disposição. Tanto na secretaria, quanto nas escolas, sempre à disposição. E viemos aí para esclarecer, justamente para colocar isso. Mas o que realmente assim dispendeu realmente de um tempo, de organizarmos isso. Então todas as As páginas estão enumeradas, então exatamente deram 1.545 cópias. Isso é trabalho. Isso é um trabalho que espero que realmente seja do agrado dos nobres vereadores, que assim o fizeram, o pedido, que possa então fazer proveito, e tendo dúvidas a gente se coloca à disposição. Tá? E o terceiro assunto é quanto à questão das matrículas. Vocês de repente acompanharam já nas redes sociais que muitas vezes é um grande bafafá. Mas não é por questão de falta de vaga. Nós tivemos hoje a questão das matrículas de creche. Tinha pessoal na fila? Tinha. Desde ontem à tarde. E vocês acompanharam isso talvez até nas redes sociais. Claro que isso nos preocupa. Se não nos preocupasse, e nós não soubéssemos dessa necessidade quanto a nível de município, não teríamos feito a ampliação da creche Pinguim de Gente com mais duas salas de aula. Não estaríamos já com o que está já no PPA, na LDO e na LOA para o próximo ano, a ampliação da creche Bela Vista. Mas todas as matrículas foram efetuadas hoje na questão de creche. Nós atendemos 92 famílias que vieram fazer a procura por vaga em creche. Todas elas matriculadas. Alguns pais ou algumas mães que estiveram não queriam matricular e aguardar na fila de espera por opção, por causa do deslocamento, às vezes, em uma creche. Mas por que acontece a fila? Às vezes acontece a fila pelo fato do interesse dos pais em querer matricular ou no turno ou na creche de sua preferência. E isso está acontecendo, se vocês verificarem agora, na Escola Municipal Funei, que tem as matrículas para o EMEI São Vicente de amanhã, a situação não é diferente. Eu vim de lá. Já tem 30 pais lá aguardando a matrícula para amanhã fazer a matrícula do EMEI São Vicente. Mas por quê? Querem o turno matutino, que é de manhã. Vaga vai faltar? Não. Vai faltar de manhã. Mas nós temos duas turmas de maternal de manhã, até em razão do espaço físico, que nós temos 8 salas. As 8 salas vão estar cheias de manhã. Com isso, abre 2 turmas de maternal, porque temos 3 turmas de jardim e 3 do pré. E à tarde, vai abrir 3 turmas para maternal, que são as matrículas novas. Porque nós temos 2 de pré e 3 de jardim. Ou, aliás, 3 de pré e 2 de jardim. Então, nós temos, no total de tarde, 5 turmas e de manhã já temos 6. Por isso que vai abrir 2 turmas de manhã e 3 turmas à tarde. Já nas demais escolas, nós temos o atendimento tranquilo, matrículas todas elas realizadas, temos uma nova realidade também de algumas turmas que já não tem mais vaga, é na Escola Bela Vista. Então, estamos com todas as matrículas já feitas e realizadas, mas o atendimento a todos, nós vamos conseguir atender. A única questão, muitas vezes, é a opção dos pais, e a gente compreende isso, e com razão. Mas o que a gente sempre vem pedindo, que é uma opção dos pais, mas não podemos negar a fila. Só que respeite um pouco da forma como colocam nas redes sociais e às vezes há, como a gente sempre diz, os aproveitadores de uma manifestação ou de uma colocação na rede social. Tanto é que isso gera interpretações e entendimentos conforme o interesse de cada um. Porque falar da escola, daí já mencionam a creche de Santa Fé, a escola de Santa Fé, os nobres senhores sabem como que está a situação da escola e creche de Santa Fé. Por que está assim? Porque por causa do governo municipal? Não. Isso é uma ação do governo federal, recursos do governo federal, e não é dessa administração que a culpa está assim como está. Todos vocês sabem, já foi manifestado aqui, que a situação lá da escola e da creche está porque já começou errado. Começaram a executar a obra sem ter autorização do FNDE. Foi autorizada a escola no dia 17 de janeiro de 2017. Por quem? Prefeito Jorge, indo a Brasília, conseguindo resolver isso junto ao FNDE. A creche? 22 de agosto, se não me engano. 22 de agosto de 2017. Hoje, a creche está paralisada, com 25,62% executado. Vai ter continuidade? Por enquanto, não. Por quê? Precisamos primeiro ter a autorização do FNDE para fazermos todos os encaminhamentos, fazer um novo processo licitatório, se esse for o objetivo. Agora, todos vocês acompanham a nível nacional, recursos para a construção de creche, que são obras do PAC 2, nenhuma creche a nível de país recebeu recursos. Já foi anunciada a liberação para recursos para a creche, mas nenhuma. São Carlos está na mesma situação, com 60% da obra construída de uma creche. Chapecó tem a mesma situação. Receberam algum centavo desde setembro do ano passado, 2018? Não. De lá para cá, absolutamente nada. Então, vale a pena continuar se insistir nisso? Eu sou da opinião que a gente precisa avaliar isso muito bem. A escola está em mais ou menos em torno de 80%. Precisa agora ter uma sequência, sim, por causa do muro, que precisa ser feito o muro de contenção, em razão do projeto, que já foi explicado aqui. Então, essa é uma nova realidade, é uma etapa já mais avançada. Mas a preocupação de dizer quanto a que todas as famílias que acompanham e que querem e desejam fazer matrículas, a gente sabe, assim, nós temos esse diagnóstico, temos essa realidade presente, sim. Nós vamos atender a todos. Só não vamos conseguir atender, muitas vezes, é no turno e no horário que muitas vezes desejo. Mas, sabemos que talvez, por isso que já está se pensando na ampliação da creche Bela Vista, que lá vai chegar maio e junho do próximo ano, vão faltar vagas em creche. Por isso que está se buscando esta avaliação, que já foi, no caso, já está no próprio PPA, LDO e LOA, que a gente já solicita também a aprovação dos nobres edis, para que a gente possa dar sequência em todo esse trabalho, já no início do ano, porque o projeto já está sendo desenvolvido pela equipe da engenharia, já está em passos bem adiantados. Então, para início do ano, nós já lançarmos o edital e fazermos o processo licitatório para a execução desta obra, que são mais duas salas de aula para a creche que a gente vai conseguir atender a demanda. E lá não foi ampliado antes, primeiro foi a pinguinha de gente, até em razão da área de APP que a creche se enquadrava, como estava a situação do município de Itapiranga. E agora, resolvido isso, conseguimos investir também nessa questão do espaço físico da creche. E lá todos vocês sabem também que a gente precisa ter um cuidado por causa da rodovia 163, que a gente precisa respeitar também a distância e a organização do espaço nessa estrutura. Então, desses três pontos importantes, destacar aqui que justamente a gente vem para prestar informações, trazer esclarecimentos e, enquanto Secretaria de Educação, ainda dizer, nós temos ainda para até final de novembro, como meta principal ainda, até por uma exigência legal, nós precisamos finalizar e nos manifestar para o Conselho Estadual de Educação a aprovação ou a construção da base curricular comum do município. Como teve a lei aprovada a nível nacional, nós, enquanto município, precisamos nos manifestar através do Conselho Municipal de Educação, que a gente vai estar fazendo até semana que vem, junto ao Conselho Estadual de Educação, quanto à questão da nova base. Estamos finalizando. Precisamos fazer mais ainda? Sem dúvida. Nós temos ainda, em cima disso, a nova construção da grade curricular, que precisa ser analisada, a atualização do projeto político-pedagógico e a própria construção da política de inclusão social que hoje o município ainda não possui. Isso é uma realidade presente e nós precisamos sim, e estamos preocupados, mas tudo demanda de tempo, de estudo, planejamento e organização. E todo o quadro de professores e servidores estão nos ajudando muito nessa construção da base curricular comum. Então, por isso eu digo, nós temos muito a fazer. Mas os professores, todo o quadro de servidores ligados à educação, tanto merendeiras, as serventas, as faxineiras, todo o quadro de professores e estagiárias estão muito empenhados no trabalho educacional. Então, tanto é que muitas vezes trabalham além da sua carga horária, muitas vezes não podem registrar até a sua carga horária porque precisa respeitar uma hora de intervalo. Então, tem casos e casos que precisa ser muito bem analisado e muito bem considerado. Feitas essas considerações, agradeço o espaço e colocamos-nos à disposição.
Agradeço ao secretário Nelson pelo uso da palavra na tribuna e estou abrindo espaço para os vereadores que queiram questionar, fazer alguma pergunta. Então, direcionada ao assunto colocado pelo secretário. Algum vereador queira se manifestar? Vereador Gelson Petri.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, demais assistentes. Senhor secretário, em primeiro lugar, participei desse pedido de informação sobre a educação, sobre as horas trabalhadas, mas, como o senhor mencionou, só citou professores. Em nenhum momento foi pedido esse pedido de informação diretamente dos professores. Eu acho que foi um mal entendido entre alguns professores que talvez não estejam tão ocupados para direcionar a todos que a Câmara estava exigindo horárias. Foi pedido serventes, funcionários da educação nas escolas. Deixar isso bem claro. Não foi pedido para os professores. Deve ter alguns professores mal intencionados que tentaram usufruir disso ali, jogando a culpa contra a Câmara. Um ou dois vereadores pedindo é a Câmara que vai saber de tudo ali. Quem quiser está ali à disposição agora. Agradeço pelo trabalho que foi feito. Tomara que esse pedido de informação venha completo. Não mal feito, que nem os outros que nós pedimos sempre. Que vem pela metade, joga uma parte e depois não entende o resto. Parabéns se tiver completo. Não vejo a preocupação num pedido de informação. A educação, alguns professores, não todos, alguns. Se preocupar tanto, se está tudo certo. Eu entendo isso que o senhor falou dos professores, cumpre os horários, até mais. Deviam ganhar mais pelo que fazem. O professor devia ter o dobro do salário pelo que fazem pelos alunos, por nossos filhos. Minha mulher é professora há 30 anos. Sei bem o que, ela passa lá. Então, não questionemos os professores. Nós somos vereador, quando tem alguma denúncia, alguma coisa, nós é para fiscalizar. Foi pedido da Secretaria da Educação os funcionários das escolas. Não estou dizendo em nenhum momento que fossem professores. Pode?
Não, até para colocar isso, então, aí já começa de forma errada a solicitação. Porque para vocês entenderem, quando são considerados funcionários da educação, é todos. Se é professor, se é servente, se é serviços gerais, são funcionários das escolas. Eles trabalham nas escolas. Agora, se tivesse algo, de repente, específico, só queremos das serventes, automaticamente, eles assinam no livro ponto, onde todos os servidores assinam. Agora, se tivesse algo específico, talvez, poderia ser ou de uma escola ou de outra, mas foi pedido de todos os funcionários que trabalham nas escolas. Envolve-se todos, estagiários, professores, servidores. Automaticamente, nós trouxemos aqui aquilo que foi pedido. Então, de repente, foi uma forma da solicitação que não foi de acordo.
Então tá, seria isso aí, pro Nelson. Tomara que esteja tudo certinho, espero que sim, porque até na minha escola eu percebi lá que ele nem... O professor, o diretor, está aí presente. Não se preocupou, porque eu sei que está tudo certo lá também. Então, é um bom sinal, tomara que tudo esteja certinho. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Mais algum vereador queira questionar a vereadora Anne Haas?
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando todos os nossos assistentes hoje, eu só queria o que o Nelson colocou, né? Então, talvez, que nem você explicou, não foi professores, né? Pelo que eu entendi, e se houve alguém que informou umas coisas para isso, nós estamos aqui para legislar e ver o que é correto. Você colocou que veio 1.500... meu nobre colega ex-vereador, te lembra na gestão passada, não passava cada pouco que vinha pedidos de informações chegava até quase 2 mil folhas. Então, eu até 1.500 hoje tá dentro. Eu não me preocupo, né? É 1.500, mas eu sei que na época quantas folhas que foi gerado para dar informações para vocês. E não é agora que nós da oposição estamos pedindo. Na gestão anterior era muito pior, onde eu jamais agredia alguém, e às vezes hoje a gente está pagando o pato por certas coisas que acontecia. Mas nada contra com os professores, se tinha servente, certas coisas. Então, por nada, não foi feito esse pedido. Nada por nada. Então, a gente, se que nem o colega colocou, se veio tudo exato, tudo ótimo. Tá bom? Seria a minha colocação. Muito obrigado.
Até para complementar, eu entendo a sua colocação e eu vejo assim, muitas vezes, como a gente diz assim, fazer muitas vezes um comparativo é delicado, dependendo como você analisa. Então, muitas vezes, algo que nem a gente tenha dito já, eu vejo que para nós, de manifestar isso e trazer as cópias aqui, de ser algum problema, não é. Em hipótese nenhuma. Nós fizemos isso até por solicitação, é de direito, mas não é questão de se manifestar e dizer assim. Mas o que a gente percebe, que tem dito, de repente, alguns professores se manifestaram mais do que outros, com certeza. Porque qual é a dúvida que gera? Ah, talvez não estejam cumprindo, enfim. Mas se há alguma situação, se de repente veio alguma informação para vocês, muito bem, muito tranquilo. Mas estão aí para ser analisado e eu espero que realmente possam estar aproveitando. Mas é importante a gente destacar o que vem sendo feito, da forma como vem sendo feito, e hoje, além do mais, as exigências quanto à questão do portal de transparência, ele está muito maior do que anos atrás. Está muito maior. Vocês muito bem sabem disso. Mas sempre nos colocamos à disposição e continuamos a nos colocar à disposição para esclarecimentos e mais informações que houver necessidade.
Ok, agradeço as manifestações. Vereador Afonso Outes, tem mais uma pergunta? Por favor, vereador Afonso Outes.
Senhor presidente, colegas, secretário, assistentes, eu realmente hoje eu recebi, secretário, você já respondeste a pergunta que eu ia fazer sobre a fila de espera para as matrículas. Algumas pessoas hoje me questionaram e realmente a gente ficou com essa dúvida e sabendo que tu irias à tribuna esta noite, eu ia te fazer essa pergunta. Me parece que quem acompanha em casa ou aqui no plenário já explicastes o porquê. Eu entendo, não tiro o direito do vereador fazer o pedido de informações. Me parece que a vereadora Anne não foi muito mais na outra vez. Aqui nós tivemos sessões onde foram lidos no expediente 5, 6 pedidos de informação ao mesmo tempo. E a modernidade, a facilidade de você acompanhar é muito melhor, muito mais para quem sabe, e para quem não sabe, procura alguém que ajuda. Mas eu já era vereador de oposição, como muitos foram, e vereador da situação. Isso aí merece trabalho. Isto, quando a gente sela e preza por economia, isso aí dá despesa. Como anteriormente também deu despesa. Mas nós podemos avançar. Nós somos oposição em situação. Pode a oposição se organizar e ir ao setor da secretaria que tem o compromisso de prestar informações. E essa casa, ela pode solicitar legalmente, por escrito, mas o transtorno é muito maior, se nós olharmos nesse sentido. Mas te parabenizo por trazer a resposta do pedido, que não deixa de ser um direito do vereador. Não, isso nessas alturas eu não discuto. É a função do vereador, é legislar e fiscalizar. Às vezes a função real lá fora é interpretada de uma maneira diferente. Mas é exatamente esta a função do vereador. Portanto, tem duas versões. Faça por aqui ou se busca lá, na questão de dúvida. Mas a informação deve ser prestada, sim, ao vereador. Agradeço, parabenizo, vamos em frente. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Souza. Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento nobres colegas, em especial o secretário, dispensa as demais formalidades. Um assunto que está nos bastidores sempre é a questão venezuelanos. Como foi tratado isto, como está sendo tratado isso por parte da educação e de que forma os critérios que estão sendo adotados para que eles possam usufruir do serviço da educação, saúde, mas no geral os critérios são os mesmos para a população que já residia no município e os que vieram residir. Talvez seja prudente esse esclarecimento. Obrigado.
Importante destacar e aqui colocar que nós temos duas situações. Os que são de idade obrigatória, que é a partir dos 4 anos, que a lei exige, que é obrigatório já no jardim, pré ou no ensino fundamental. Esses, automaticamente, eles precisam ser matriculados. Tá? Esses é obrigatório. E opcional, do 0 aos 3. Mas esses, quando foram procurar, por exemplo, vaga em creche, ou mesmo no maternal, que não tinha idade, a gente sabe que vinham famílias, ou vinham mães, ou vinham outras pessoas acompanhando os venezuelanos e queriam meio que obrigar. Mas não há possibilidade. Entra nos mesmos critérios de quem reside em nosso município. Se atende os requisitos, e agora ainda mais, na mesma situação aconteceu, atende os requisitos que o edital tem proposto, e não foi o edital, por exemplo, diretamente da Secretaria, foi a Secretaria de Educação junto com o Conselho Municipal de Educação, que aí estabeleceu os critérios, atende os requisitos, ele é matriculado. Não atende, ele precisa primeiro regularizar a sua situação e aí se poder matricular. E a questão dos venezuelanos, isso nos preocupa. Nos preocupa, principalmente se a gente analisar no ensino fundamental, porque eles vêm mais ou menos de forma aleatória, agora estão vindo meio que por conta. Tem concluído lá, talvez chega lá julho, agosto, termina o semestre, ou o período, ou o ano, por exemplo, que estavam frequentando lá em Roraima. Aí vem para cá, por exemplo, com conclusão do 4º ano. Aí querem aqui se matricular no 5º ano. Impossível. Não há possibilidade. Ele precisa se matricular no 4º ano, terminar esses 2 ou 3 meses que tinha, e nós tivemos várias situações, e aí no ano seguinte, entra no ano que ele concluiu. Agora, os índices nossos da educação, que tem as avaliações externas que acontecem, que acontece pelo MEC, nós podemos ter certeza, os nossos índices educacionais, com a vinda dos venezuelanos, isso é de nós perder o resto dos cabelos ainda. Porque nos preocupa e vão cair muito. Até por causa da questão de se conseguir conciliar a língua portuguesa, a alfabetização e tudo nesse trabalho aí. Quando entra na educação infantil, já é mais fácil se poder construir. Agora, quando chega lá, nós tivemos exemplos de aluno de 11 anos que não tinha terminado o 1º ano. E a lei exige, 1º ano ele precisa obrigatoriamente frequentar, não dá para fazer uma avaliação para ele passar para os anos seguintes. Infelizmente, essa é a realidade que nos presencia. Mas em questão de privilégios ou vantagens em relação aos demais, não tem.
Agradeço a manifestação do secretário. Convido o Alexandre Sequeira, então, também para se manifestar.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, secretário, agradecer pela presença, cumprimentar a todos que nos assistem aqui nessa casa e a todos que nos assistem em suas residências através do Estúdio A. Secretário, tenho 3 questões que eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Primeiro, em relação ao pedido de informação, eu não estava aqui, mas eu só tenho uma pergunta que talvez poderia ou possa facilitar. Não existe o ponto eletrônico nas escolas, talvez se fosse utilizado evitaria tudo isso aqui, poderia ter sido mandado por arquivo mais rápido e seria mais eficiente. Esse é um ponto. Segundo ponto, em relação à questão das creches, a gente sabe que todo ano é essa preocupação toda e, como bem falasse aí, muito desse tumulto, digamos que acontece, entre aspas, é por opção de alguém querer um período, preferencialmente, normalmente, um período matutino. A pergunta é, não haveria uma possibilidade de se fazer uma pré-inscrição online, onde cada um pudesse colocar o horário de preferência e depois se trabalhar só com as dificuldades, só com aquelas faltas que poderia ter, não seria mais rápido e mais eficiente?
Bom, vamos às respostas. Primeira questão. Tínhamos o ponto eletrônico, mas aí a direção da escola era fazendo justificativa para tudo que é lado, porque assim, não vinha um professor, entrava um outro na sala, para ele fazer no ponto eletrônico, além de dar muito problema, porque não há pagamento de hora extra para o professor, mesmo ele excedendo. Qualquer situação que tinha questão de minutos, ou mesmo de horas, era uma situação muito delicada e começava só a dar problema. Professores se deslocando de um lugar para outro, de uma escola para outra, então, às vezes, o ponto não fechava. E esse é um delicado, esse é um complicador muito grande. Então, na área educacional, principalmente quando precisa substituir, precisa repor, precisa fazer essa necessidade, o ponto eletrônico ele é prejudicial para o andamento das atividades. Entendo que talvez o relatório, mas se analisar o relatório, talvez ia ser talvez mais rápido só para responder. O restante, o funcionamento, o material, a documentação, a quantidade ia ser a mesma. Tá? Segundo ponto. A questão das matrículas de creche, nós pensamos sim, e não foi viabilizado este ano, em 2019, porque foi atualizado o sistema. Este ano não foi dado tempo hábil até para nós prepararmos até os nossos servidores, que são os da direção da escola ou secretaria de escola, para fazer tudo a questão online. A partir de 2020 vai ser feito tudo online. A matrícula, rematrícula, tudo vai ser feito online, porque o sistema vai estar formatado e vai estar organizado isso. Não vai ter fila. Vamos ter problemas? Vamos ter. Porque vai ter pessoal que não vai conseguir informar todos os dados, as informações. E isso tudo precisa ser construído. Mas isso a gente já vai estar orientando, já vai estar construindo, e vai ser feito, então, a partir de lá.
Ok. Terceira e última questão em relação à escola e à creche Santa Fé. Agora, nesse mês de novembro aqui, vai dar 4 anos, né, do início da ordem de serviço dessas duas obras. Mas a minha pergunta aqui é, em maio desse ano, nós aprovamos aqui um projeto de suplementação de recurso próprio, que seria para execução do muro, o qual também se justificava que necessariamente precisava desse muro para poder receber a última etapa. Olhando o local lá, não vi sinal desse muro. Então, já se passaram 6 meses e esse muro ainda não foi feito. O prefeito tem falado bastante de que o município vai precisar investir bastante no entorno, e a gente sabe disso. Mas a minha pergunta em relação à escola é, existe um cronograma desses investimentos com recursos próprios do município? Essa questão do muro já está definido quando vai ser feito? E em relação à creche também, se nós fizermos aqui uma retrospectiva, iniciou lá em 21/11/2016, então com a ordem de serviço. Nesse meio tempo aí teve 3 aditivos, 2 de prazo e 1 de valores. Teve a rescisão do contrato e teve também a instalação no processo administrativo, conforme previa o edital. Já existe, quanto à questão da creche, uma definição de o que o município vai fazer em relação a isso?
Pois bem, vereador, eu vou ser um pouco repetitivo quanto àquilo que eu já manifestei aqui. Tá? Se foi dada a ordem lá no dia 1 de novembro de 2016... com questão para iniciar a ordem de serviço, foi dada de forma errada, irregular, porque não tinha autorização do FNDE. Tá? Não tinha. Porque a obra foi regularizada dia 17 de janeiro de 2017, quando a empresa já veio para querer cobrar a primeira parcela da execução da obra de 5%. Não estava nada regularizado junto ao FNDE. Ok. O muro, sim, tinha sido um projeto, foi aprovado em maio, que era uma solicitação, e nós havíamos solicitado, junto ao FNDE, a diferença do saldo que tinha de liberação. Mas o FNDE, muito menos, aprovou o projeto encaminhado, que era para sair a questão do muro, porque entendia ele que não era o suficiente, e muito menos o saldo remanescente daquele valor de R$ 3.354.000. Então, diante disso, está se construindo, está em fase de finalização. Acredita aí, o colega Douglas, que está em fase final de conclusão da elaboração do projeto conforme o FNDE exige para que ele possa autorizar a execução da obra. Então, enquanto não se executar a questão do muro, a escola, por enquanto, não vai ter continuidade. Porque o muro precisa ser executado antes dos 85% de conclusão da obra. A medição está em torno de 80%. Então, primeiro agora precisa ser executado o muro, que vai despender de alguns recursos, sim, e provavelmente vai ser necessária aí uma solicitação de recursos para que possa ser executado esta obra, porque é uma exigência do FNDE. Então, o cronograma vai se aditando enquanto que não se vencer todos os trâmites e prazos legais. E hoje o FNDE, então, com a diminuição de quadro de servidores, automaticamente vai tardando e vai atrasando. Creche, a mesma situação. Foi dada a ordem de serviço sem estar regular junto ao FNDE. Estava cancelada, em fase de cancelamento. Se conseguiu reverter, agosto de 2017. E de lá para cá, foi liberado 3 parcelas. 2017, início de 2018 e em maio de 2018. Foi a última parcela conforme a medição. E com todos esses atrasos, a empresa que executava a obra automaticamente não tinha caixa suficiente. Agora, início de 2019, abandonou a obra porque desde setembro que foi feita a última medição, não foi liberado um centavo. Não foi liberado um centavo. Qual é a empresa que sustenta isso, tem essa condição? Tanto é que a obra está hoje em 25%. Está na situação que está? Eu sempre digo, não é por nossa culpa. Estamos nos esforçando para tentarmos resolver a questão agora, e tanto é que está em processo administrativo, porque o edital, o termo de compromisso, o contrato assinado prevê isso, e está se tomando as devidas providências para regularizar isso.
Sobre isso, não tem uma definição de fazer uma nova licitação, porque o contrato com essa empresa foi rescindido, né? É lógico, tem que seguir os trâmites que diz o edital, né? Mas hoje existe uma previsão de finalizar esse processo com essa empresa para poder dar um novo passo ou não tem isso ainda?
Certeza de prazo nenhum, porque primeiro tem que se tomar todas as providências até finalizar o processo com a empresa. Segundo passo, precisamos solicitar autorização do FNDE para fazer novo processo licitatório. Por quê? Porque a empresa, segunda colocada, não vai executar a obra com preço lá de 2016, sem ter o devido atualização do reajuste. Que é a empresa CONAC, que era a segunda colocada. Não vai executar. Tanto é que nós já solicitamos isso. O FNDE precisa primeiro autorizar a questão dessa regularização para nós podermos licitar. Aí eu digo, vamos licitar com autorização do FNDE. E quem garante que vai vir o recurso? Se a empresa vai começar a obra, daqui a pouco nós não vamos estar na mesma situação que nós estamos hoje? Então essa sempre é uma dúvida. Mas, de momento, realmente não tem prazo de finalização, até porque é uma obra do governo federal.
Bem, agradeço as manifestações. Agradeço mais uma vez a presença do secretário para tirar as dúvidas e esclarecimentos. E dando sequência à nossa sessão, quero dar as boas-vindas à vereadora Loni Heckler. Vereadora Loni, que já tem assumido aqui neste plenário como suplente, então não precisa fazer novamente o juramento. Em substituição também aqui ao vereador Jair, já falando das comissões. O vereador Jair presidia a Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de ver com o vereador Alone se aceitasse este desafio, então, de presidir esta comissão. E, concordando, quero consultar os demais vereadores sobre esta situação aí, então.
Aceito, sim, senhor presidente.
Ok, agradeço, vereador Alone. Então, podemos colocar a vereadora Loni como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, mais uma vez, a vereadora, as boas-vindas e desejamos um excelente trabalho junto com os colegas vereadores aqui nesta casa. Bem, dando continuidade à nossa sessão, então, vamos à votação, discussão e votação dos projetos. Começamos com o projeto de lei número 87, projeto de lei número 87, que tem o parecer de duas comissões. Não temos o parecer que era presidido pela comissão do presidente ex-vereador Jair Imich, porém, com as duas comissões dando seus pareceres, podemos colocá-lo também em votação. Temos o parecer também no nosso departamento jurídico em relação a este projeto. Este projeto de lei número 87, 17 de agosto de 2019, já bastante amplamente discutido, e também tivemos aqui audiência pública para explanar mais sobre ele. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta da operação de crédito e da outras providências. Eu convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores. Boa-vinda a nossa colega, a vereadora Leone. Agora nós temos três mulheres aqui na casa, né? Então, o projeto de lei número 87, ele trata, como já bem falado, foi bastante discutido já esse projeto, é a suplementação referente à abertura, uma abertura de crédito suplementar, então, para então nós poder fazer a licitação da reforma e revitalização da nossa Avenida Uruguai. Então, o projeto já está aprovado, em anexo segue o contrato, foi feitas as alterações solicitadas para seguir o que se foi aprovado nesta casa, e hoje só basta a gente mais aprovar essa suplementação para o município poder licitar e dar sequência, porque já está andando há muito tempo esse projeto aqui, e peço assim a aprovação encarecidamente dos colegas vereadores para esse projeto, que é um avanço para Itapiranga, algo que muito esperado e que já ficou tempo demais esperando o povo itapiranguense por isso, e é preciso alguém fazer isso começar, porque não dá mais para o município continuar com essa situação que nós temos hoje, nosso tratamento de esgoto vai ser concluído também, e é preciso se fazer, como foi bem mencionado, explicado aqui pelo pessoal da prefeitura, está aí o Douglas, esteve explicando também, a primeira etapa, né, não vai aparecer muito, mas é porque é o básico que tem que ser feito, é o que vai estar debaixo do asfalto, queira ou não, né, que é a tubulação, mas é preciso ser iniciado. Então, peço a aprovação dos colegas.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela, líder do governo. Passo a palavra à vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, eu, na última sessão, quando tinha audiência, eu não estava presente, motivos de doença, mas eu já tinha votado ano passado a favor, no início do pedido, e voto novamente a favor, porque já é uma novela de tempo, né? É para lá e para cá. Então, como o prefeito se explanou na sessão anterior, senhor presidente, e creio que agora seja liberado esse dinheiro que deu início, que tenha rumo essa Avenida Uruguai, que é uma barbaridade, que o povo que vem de fora, eles, uma cidade tão bonita, Itapiranga, o município, um avanço que nós temos nesse município, e ter uma avenida desse tamanho, de buraqueira, tapa buracos, que realmente seja feito, esse dinheiro seja colocado, os tubos, conforme a líder colocou, e que seja adiante, que até ano que vem, no final do ano, já esteja concluído ou já tenha um avanço muito grande. Meu voto é favorável. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, a vereadora Loni Heckler.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Estou muito feliz em estar de volta aqui nessa Casa de Leis. Cumprimentar o público aqui presente. E é a primeira vez que me manifesto a respeito desse projeto, mesmo que tomei conheci ele na audiência pública. E foi muito bem explicado, acho que foi tirado bastante dúvidas. É um projeto bastante ousado, mas é necessário. Itapiranga merece uma obra dessas aqui, mesmo porque o município está investindo em turismo, e a nossa Avenida Uruguai é um cartão postal. Então, acho que justo fazer essa obra. Só que eu queria fazer uma pequena retrospectiva de como iniciou o projeto da estação de tratamento e a importância dessa tubulação adequada para levar os dejetos até a estação. Primeiro foi a compra da área de terra, que foi comprada em 2009 e foi pago um valor de 240 mil, que são 6 hectares, onde a casa que aprovou o projeto. Depois, então, foi feito o projeto de estação e, na época, eu ainda estava na prefeitura como secretária, sei o quanto foi batalhado com o empenho de toda a equipe da engenharia, mais o Maciel, que estava à frente desse projeto. Era um engenheiro que estava com o projeto, depois passou para outro engenheiro, assim foi uma novela, até que saiu, então, a aprovação com as adequações necessárias e foi aprovado. Aí começou todo o trabalho de ir a Brasília, através do prefeito Vone Milton, para conseguir, então, um recurso através da FUNASA para fazer toda a estação AETE, que é a estação de tratamento de esgoto. Dizer, assim, que foi trabalhado muito nesse projeto e que, nessas visitas, então, foi conseguido um valor de R$ 2.400.000 da FUNASA e mais R$ 200.000 de contrapartida do município. Isso é investir em qualidade de vida, em saúde, em nosso município. A estação de tratamento de esgoto é importantíssima para nós. Itapiranga está de novo à frente de muitos outros municípios que sonham com uma estação de tratamento assim como a nossa. Mas fico bem tranquila em votar esse projeto e ter participado da audiência pública. Foi bem importante para esclarecer mais ainda o projeto, tanto para nós quanto o público lá fora que nos cobra sobre todos os projetos. E, com certeza, hoje o município tem um orçamento privilegiado e isso não vai comprometer os cofres públicos. E sabemos também que, assim que iniciar as obras, isso vai dar um transtorno muito grande para os munícipes, principalmente os moradores da Avenida Uruguai. E nós, vereadores, temos que também ajudar nessa questão de tranquilizar o povo, que é dizer que é necessário fazer essa obra. Então, em função, não adiantaríamos nós fazer todo esse investimento na ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, e não fazer o principal, que é a colocação de tubos adequados para poder empurrar, então, os dejetos até a estação. Favorável ao projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni Recla. Com a palavra, a vereadora Luísa Kessler.
Senhor presidente, mais colegas, quero saudar aqui a Loni, que se sinta bem aqui nessa casa. Também saudar os assistentes. Eu também sou a favor desse projeto. É um projeto muito importante para o município de Itapiranga. Assim como a vereadora Andy falou, já se tornou uma novela. Mas tenho certeza que hoje os nobres colegas vão votar a favor. Então, ligeiro, os nossos secretários, junto com o prefeito, vão fazer a licitação e essa obra vai sair do papel. Muito obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Queza. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Senhor presidente, demais colegas, sobre o projeto de suplementação dos 4 milhões e meio de financiamento da Caixa, para a primeira parte da Avenida Uruguai, quero dizer que meu voto é favorável à suplementação pela importância, pela necessidade urgente dessa obra, que está atrasada há muito tempo. Mas a única coisa que me preocupa muito é, assim, nós não ter para dar continuidade nenhum real de suplementação de emendas parlamentares estadual e federal. Com tantas viagens que o prefeito foi a Brasília e tudo, na audiência pública ficou claro que não tem dinheiro para continuar, sabendo que vai dar mais 2, 3 etapas para finalizar. Mas ao projeto, meu voto é favorável. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas aí, saudando a nossa colega Lônix, desejando boas-vindas e com certeza a vinda dela vai aumentar o nível das nossas discussões, dos nossos debates aí. Essa Avenida Uruguai, olha que a colega Lônix falou, não é um. Vem desde 2009 um projeto e ele está atrasado. Esse esgoto, ele tem que ser, essa estação, ela tem prazo, senão nós não fizermos, vai vir multa do Ministério Público, alguma coisa vai acontecer. E nessa primeira etapa, os tubos que levam o esgoto vai ser levado até o Santa Teresa Baixo, né? Na nossa audiência pública, realmente eu vi algumas pessoas fazendo perguntas sobre o transtorno. Isso parece até ridículo. O progresso traz retorno, preocupado como é que vão andar lá. Isso vai ser resolvido. Eu realmente, na audiência pública, vi uma pessoa preocupada que fez uma pergunta realmente, que foi nosso ex-colega, o Gabriel Silupe, com os aditivos, de repente. Isso sim é uma preocupação, né? Ou possa vir a ser. Então, eu acho que o Gabriel Silupe foi muito feliz porque tem mostrado essa preocupação dele. No demais, totalmente a favor, e esperamos que cada um de nós podemos ajudar os nossos. Isso aí começou em 2009, como a Lone falou. Esse prefeito aqui vai começar ano que vem. O outro vai terminar. Então, vamos nós correr atrás de emendas parlamentares, cada um vai atrás do seu deputado, para ver se nós conseguimos recursos para terminar.
Permite isso. Permite uma parte, colega?
Isso, pode falar.
Para complementar tanto o que o Gelson colocou, como tens colocado dessa preocupação em conseguir terminar, porque é um valor elevado para se fazer toda a obra. Até foi apresentado e é junto nós com o executivo buscar esses recursos, né? Temos já acho que em torno de 7 milhões cadastrados, mas não é certo que isso vem, né? Mas o município está tentando buscar recursos para se fazer o restante dessa obra. Então acho que todos temos que nos empenhar junto e tentar buscar esses recursos para conseguir fazer as demais etapas da obra. Obrigada.
Obrigado pela parte, vereadora Daniela. Era isso aí, presidente. Então, totalmente a favor do projeto e vamos estar, de uma vez por todas, podemos começar. Falando também que não vai ser começado e deixado jogado. Vai ser começado até um limite, até o Porto Abrama, e terminado até ali. Então, se for feito até ali, nós tivemos que, no outro ano seguinte, que ano que vem, ninguém busca recursos, vamos lá atrás e vamos buscar. Muito obrigado, senhor presidente.
Que agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Vereador Afonso, se gostaria de usar a palavra, qual a palavra, vereador?
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o vereador Alone, retornando a esta casa, desejar um bom trabalho. Mas eu vou repetir e sustentar o que eu falava sobre projetos já desde o ano passado, quando aqui nós discutimos aprovação autorizando o prefeito a fazer o financiamento. Nós tivemos aprovação com exceção de um voto contrário, que a gente respeitou no momento. Devido à importância desta obra da revitalização da Avenida Uruguai. E eu votei contra a audiência pública, eu quero fazer isto em público novamente e assumir o meu voto. Porque quando eu dou sustento à palavra, eu achei que a audiência pública não foi feita no momento certo. Eu solicitei uma audiência pública na época de nós aprovarmos o financiamento. Portanto, houve um equívoco de contrato. Segurei o parecer da minha comissão, solicitamos ao prefeito correção do contrato, foi feita a devolução do projeto, a correção do contrato, e veio um novo projeto de suplementação. E aí sim nós começamos a pensar em audiência pública, quando o financiamento já tinha sido feito. Nós temos que deixar o povo informado sobre esta situação que nos cabe como responsabilidade. Mas já está decorrendo os meses de carência. O dinheiro está disponível, senhora vereadora, está disponível. Estamos já gastando os meses de carência por nós não termos aprovado esse projeto de suplementação. O município não tem autorização de gastar este financiamento. E logo o município vai ter que começar a devolver prestações e o município não tem autorização. Portanto, nós temos que deixar o povo informado disto também. Medo de ouvir a opinião pública, jamais terei.
mas achei que não seria mais o momento, porque o financiamento foi autorizado, o contrato refeito conforme o projeto, e nós estamos somente demorando para que a obra comece a ter um início. Eu não estou preocupado com finalmente, porque em quem financia uma obra, ele tem obrigação de executar esse projeto. Portanto, eu voto a favor desse projeto e repito que nós estamos demorando demais para fazer a nossa parte. Ouvir o povo, sim, mas no momento certo, pois não tinha agora mais como nós rejeitar este projeto. O financiamento assinado, o dinheiro disponível, como é que fica o município com este financiamento, com este valor, a não iniciar esta obra? Portanto, nós temos que sim pensar que é uma obra grande, economia de recurso próprio, nós não podemos ser infantil. Eu dizia em outros momentos, me traga uma obra do município, de todos os governos, que custou valores altos, que foram feitas de recurso próprio. Até hoje, ninguém me trouxe. Eu não estou citando nenhum governo, de todos. Porque obras maiores que nós temos no município, de quem seja o prefeito passado, veio de convênios ou financiamentos. E sempre bem aproveitáveis. E muito fácil de devolução. Portanto, nós estamos preocupados com algo que eu considero desnecessário. O projeto não era tão estranho, não. Muito conhecido por nós vereadores, oportunidade para solicitar cópia do projeto público, aberto. Portanto, mais uma vez, pela importância do nosso trabalho, pela importância do projeto, nós temos que dar autorização para suplementar este valor e o prefeito começar a tomar iniciativa, avançar, a dar o início desta obra tão importante. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Outros, se mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, se atendo especificamente ao projeto, que é o que realmente interessa para nós aqui, em respeito à decisão já tomada por essa casa e aprovação do projeto, tendo o entendimento da sua importância, da sua necessidade, serei favorável e, para mim, com as explicações trazidas para essa casa aqui na audiência pública, que no meu ponto de vista foi válida, foi produtiva, com as pessoas que vieram aqui, com quem eu conversei, entenderam, né, o pedido feito aqui, não estava na época da solicitação, mas era e continuo sendo um defensor que foi importante a questão da audiência. Mas é importante também que a gente faça algumas avaliações, e no meu entendimento é pertinente sim a preocupação de nós vereadores em relação quanto o andamento da obra. Quando eu falo em preocupação, porque no meu ponto de vista tem uma diferença grande quando nós temos um planejamento claro de como que vai ser conduzido isso. É uma obra grande, demanda de espaço para parque de máquinas, demanda de espaço para levar todo o rejeito que será retirado. Então, se isso for do conhecimento da população, principalmente dos vereadores, fica mais fácil da gente convencer as pessoas a ter o entendimento. Evidente que vai ter transtorno, evidente que vai ter. Mas quanto mais puder reduzir, e isso acontece se tivermos um planejamento. Não vamos mudar aqui, nem cabe a nós, o cronograma do projeto. Mas é preciso que a gente faça alguns apontamentos. Se nós analisarmos hoje, avenida de ponta a ponta vai começar pelo lugar onde está menos danificada a avenida. Se nós avaliarmos, o local mais danificado a avenida é entre aí o posto BR até frente aí a fábrica de ração, um pouquinho para frente até. Então, esse trecho aí que não está contemplado nesse primeiro momento precisa de alguma medida paliativa para que não se tem o transtorno enorme. Importante fazer essa consideração. Em relação ao financiamento, eu também tenho entendimento de que executar uma obra desse tamanho, dessa grandeza e dessa importância, somente com os recursos próprios, não vou dizer que seria impossível. Se nós olharmos a arrecadação que o município de Itapiranga tem, se nós olharmos a quantidade de economias que poderia e deveria ter sido feito reduzindo gastos próprios. Isso é visível para todo mundo. Então, no meu entendimento, poderia sim o município ter dado uma contrapartida maior e ao invés de uma etapa, nós estar fazendo pelo menos duas etapas e aí teríamos pouca coisa pela frente. Esse é o entendimento que eu tenho, respeito quem pensa diferente, mas penso que mesmo assim, senhores vereadores, os 30 dias não são esses aqui os problemas de toda essa obra. Até porque vai levar mais de 3 anos para iniciar a obra. Então não é os 30 dias que está nessa casa aqui o problema. Vamos relembrar aí que o cronograma inicial lá de antes das eleições foi tema aí de campanha aí por mais de 6 meses, de que teria um cronograma de que os 3 primeiros anos seriam feitos essa obra. Então nós vamos iniciar ela no 4º ano, se fizermos uma análise.
Vereador, me permite.
Mas principalmente... Pois não, vereador.
Eu preciso fazer porque se a gente está junto, consegue falar com tranquilidade. Quando governos que eu citava nessa casa no outro mandato, irresponsáveis, mesmo que o meu partido foi vice-governo do governo de 8 anos, eu chamava isso de falta de respeito, de irresponsabilidade. Olha, um governador, Raimundo Colombo, vem aqui no gabinete do ex-prefeito Milton Simon, pós-enchente, assumir um compromisso de recurso de revitalização dessa avenida. O mesmo governador vem em público numa Oktoberfest, fotos que nos registram, assinar um valor, um repasse de 2,5 milhões, me parece, na época, de recurso do governo do Estado para esta mesma avenida, e até hoje não veio nada, e ainda o cidadão se arrisca de esperar voto para senador. O povo acompanha o comportamento do político. Parabéns ao povo de Itapiranga, parabéns ao povo do Oeste, porque o Oeste teve uma atenção no governo Luiz Henrique da Silveira. Isso nós temos que registrar. Eu quis só fazer esses registros. Independente quem esteve lá, o nosso partido era vice-governo. Vergonha. Assumir compromisso e não cumpri-lo. Portanto, seja quem for a pessoa pública, falou, dá um jeito. Dá um jeito de fazer ou ao menos se explicar. Obrigado pela parte, vereador.
Vereador, tudo isso é verdade, já foi repetidamente falado por várias vezes aqui. Eu creio que nós temos aqui focar nas soluções do problema e não terceirizar a culpa ou ficar aqui achando culpado. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos que olhar para frente e ver o que de melhor a gente pode fazer, né, para que realmente as coisas aconteçam. Então, cumprindo com o nosso papel aqui, iremos aprovar esse projeto e torcer, imagino que tão logo seja aprovado e sancionada essa lei, já possa ser publicado o edital para que também não percamos mais tempo daqui para frente. Mas favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, já informado inclusive pelo vereador Alexandre, que não é culpa desta casa se esse projeto ainda não foi suplementado, não foi votado. Até porque também não é culpa dos vereadores quando um projeto, um contrato vem e é firmado pelo município e Caixa, quando, mesmo com a presença de vários advogados, não é lido o contrato. Esse projeto ele está em regime de urgência, está dentro do prazo regimental, e a audiência pública esclareceu diversas dúvidas em relação a ele. Também demonstrou um compromisso em relação ao futuro desse projeto. Creio que isso é importante e ficou registrado. Eu fiquei realmente muito feliz e satisfeito com essa realização desta audiência pública. É um ato realmente democrático e é importante nós conhecermos ele de uma forma bem mais clara do que estava sendo proposto. Claro, isso causou uma certa estranheza pela não aprovação ou por uma sessão, até diria, de forma tumultuada, onde os vereadores entenderam que não devia acontecer esta audiência pública. Em função a isso, até também por parte da presidência, convidei o Ministério Público para participar do mesmo, que é importante o Ministério Público também interagir em umas situações como isso daí. Se há algo que esteja obscuro, que ele também possa ser esclarecido. Então, isso acho que é muito democrático também nessa parte aí.
Me permite uma parte, senhor presidente?
Não passei a presidência. Então, vou colocar em votação esse projeto de lei número 87.
De ordem, senhor presidente. Permita.
Depois, na palavra livre, o senhor usa.
Não, eu não estou inscrito. Eu gostaria de discutir o projeto. O senhor não encerrou a discussão.
Mas eu não estou permitindo a parte. Então, eu estou passando a palavra,
senhor. Pois bem, tranquilo. Senão,
antes de colocar em votação. A parte, nesse momento, não estou permitindo.
Mais um gesto democrático do nosso presidente da Câmara.
Ok, se o senhor quiser usar a palavra, tinha dado toda a oportunidade.
Ok. Posso usar? Apenas, senhor presidente, gostaria aqui de complementar. Eu acho que, dentro de uma audiência pública, a gente não contesta algumas decisões equivocadas feitas nessa casa. Eu já tinha prometido para mim que não iria me manifestar nesse projeto mais, porque já se manifestamos, mas a discussão nessa casa aqui foi referente à tramitação e à convocação da audiência. A forma como ela foi convocada. Não lhe competia essa condição. Aliás, inclusive aquela da redução de vereadores, não lhe competia a condição de convocar. O nosso regimento, ele é muito claro. Mas quando se usa o poder da voz e ergue o ego, e é o tempo do EPA, bem colocado aqui pelo vereador Alexandre, onde as pessoas vizinhas dessa Câmara até se assustaram, o que está acontecendo aqui dentro, infelizmente prevalece quem grita mais alto. E o mais comportado se recolhe. Portanto, só fazer esse registro, senhor presidente. Deveria ter colocado aqui nessa audiência pública, não concordando com o senhor. Aqui nós discutimos a forma regimental de convocar a audiência. Não estamos discutindo se nós éramos contra ou a favor da audiência. Obrigado, senhor presidente.
Só lembrando que o plenário é soberano e o plenário decidiu por ele, por isso saiu essa audiência pública. Tenho certeza que a população como um todo agradece uma situação como essa daqui. Bem, votação, projeto de lei número 87, 17 de outubro de 2019. Abre crédito sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta da operação de crédito da outras providências. Em votação, projeto de lei. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 87. Bem, dando continuidade, nós temos o projeto de lei número 101. Também com o parecer favorável das comissões, com a exceção da vereadora Anne, que ainda está, então, que vai estar participando das próximas discussões também sobre os projetos das comissões. Projeto de lei número 101, de 14 de novembro de 2019, autoriza o Poder Executivo a anuir a permuta de imóvel de propriedade da Associação Recreativa e Cultural Esporte Clube Flamengo, por imóvel de propriedade da Mitra Diocesana e da Outras Providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto de lei número 101, ele deu entrada na semana passada aqui na casa, é um projeto recente, mas agradeço às comissões por terem assinado os pareceres. Ele trata da questão de anuir a permuta, então, do imóvel da propriedade da Associação Recreativa Cultural Esporte Clube Flamengo, Laranjeira Baixa. É um projeto que já vem há mais de um ano tramitando aqui, a gente vem ajustando conforme cartório e justiça assim tem solicitado, e o clube precisa, então, desse projeto aqui para poder receber o recurso dos 10 mil reais, que está incluso também no projeto 106. Então, é uma alteração solicitada pelo cartório e pela justiça, pelo juiz, para então se regularizar a questão do terreno lá do Clube Flamengo. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores para nós, mais uma vez, estarmos votando para ajudar o clube a regularizar sua situação. Seria isso.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela, líder do governo. Vereador Afonso, se gostaria de usar a palavra, qual a palavra, vereador?
Senhor presidente, esse auxílio do município tem que se adequar. Por essa casa, me parece que é o terceiro projeto que tramita, passa por discussão e votação. Esperamos que seja o último para que a burocracia realmente termine ou amenize a complicação com as entidades para poder ser beneficiado. Portanto, um projeto importante, voto favorável.
Em votação, projeto de lei número 101. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 101. Dando continuidade, projeto de lei 106. Também com parecer favorável das comissões, com exceção da vereadora Loni Heckler. Projeto de lei número 106, de 14 de novembro de 2019, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros às associações e dar outras providências. Igualmente, convido ali do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, como eu já havia mencionado antes, então, o projeto de lei número 106, ele autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar recursos financeiros às associações. Nesse projeto serão, então, beneficiadas mais 9 entidades e associações do nosso município, recebendo que vão receber o recurso de 10 mil reais. Dentre elas temos a Associação Recreativa Pupi, Associação Esportiva Recreativa Cultural e Beneficente União, Associação Beneficente Cultural e Esportiva Cotovelo, Associação Esportiva Cultural e Beneficente Parque Floresta, Associação Assistencial e Cultural Cruzeiro do Sul, Associação Recreativa Cultural e Beneficente São Ludgero, Associação Esportiva Palmeiras, Associação Recreativa Cultural e Desportiva e Assistencial Flamengo e Associação Esportiva, Recreativa e Cultural 9 de Março. Então, mais 90 mil reais que o município estará passando às entidades para elas estarem utilizando esse recurso para fazer as adequações necessárias, exigidas tanto por vigilância e demais bombeiros. Então, para poder investir realmente nessas associações, nas comunidades, para poder estarem se adequando. Então, mais provavelmente, vamos ter, esperamos mais entidades possam regularizar a sua situação, estarmos aprovando mais projetos aqui, mas hoje, então, temos essas 9 entidades que solicito aqui aos nobres colegas a aprovação desse projeto.
Agradeço a manifestação dali do governo. Em discussão, projeto, vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, apenas quero parabenizar aqui as 9 associações que estão sendo contempladas aqui, a exemplo das outras. E eu digo parabenizar porque, para poder chegar, para conseguir acessar esse recurso aqui, desprende de um trabalho intenso na elaboração aí do plano de trabalho, de reunir documentação, de resolver impasses de documentação. Então, realmente, a gente que acompanhou algumas das comunidades aí, aqui, cumprimentar da comunidade Linha Cotovelo, que estão presentes, a gente sabe quantas indas e vindas, quanto custo isso teve também para que se pudesse reunir toda a documentação e formalizar o plano de trabalho, mas plenamente favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra o vereador Aloysio Questa.
Senhor presidente e mais colegas, quero saudar aqui a comunidade Linha Aparecida também, Cotovelo, que se faz de presente. Esse projeto é importante para as comunidades, mais 9 comunidades que estão em dia com as suas comunidades, e também dizer aqui que a nossa comunidade também está em dia agora, que eu era presidente da comunidade, da sociedade, e eu tinha que entregar o cargo, mas hoje entreguei para o vice e está tudo certinho agora. Também vamos receber os nossos 10 mil reais. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kessler. Com a palavra, vereadora Loni Heckler.
Senhor presidente e colegas, dizer também da satisfação de poder votar a favor nesse projeto importante, que vem para custear investimento em todas as comunidades, conforme as planilhas do plano de trabalho e de ação. Então, é importante, as sociedades podem se adequar a normas, pedidos de bombeiros também, que está bastante polêmica essa questão. Então, acho que é importante. Parabenizar as comunidades que estão se adequando e, com isso, também deixando a documentação em dia. Para poder receber esse valor, tem que estar em dia e, com certeza, vão fazer bom uso desse recurso. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni Reclo. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Eu gosto de participar dessa discussão porque nós estamos atendendo parte das entidades só por questões legais. Parabenizar, registrar aqui a presença da Aparecida e Cotovelo, que vieram nessa noite, os outros não lembro das comunidades, se tem alguém, o próprio vereador Aloísio, e falo com, não tristeza, né, porque a gente entende que com dinheiro público você tem que agir corretamente. A minha comunidade não consegue se adequar em tempo para receber esses 10 mil reais. Viria muito bem, mas não estamos conseguindo devido à burocracia, a regularização, o desmembramento do lote da Mitra. Mas, infelizmente, a comunidade entende e nós não podemos forçar nada. Mas dizer da satisfação que nós falávamos, sim, em campanha política, que nós íamos auxiliar as entidades. E foi difícil achar uma lei para poder se adequar aos repasses, às entidades. E junto aos repasses, veio as exigências. E ali nós enfrentamos, muitas entidades se enfrentaram em se adequar às normas da lei. Então, infelizmente, algumas entidades não vão poder ser beneficiadas, mas assim, com alegria, as que chegam a receber vão fazer bem uso e aplicar bem esse dinheiro. Porque o plano de trabalho foi feito e não é desse plano que eles vão poder fugir. Eles têm uma responsabilidade que dentro do prazo também fazer a prestação de contas. Dizer da importância do projeto, as entidades esperam, esperamos que dali para frente, no futuro, nós possamos ainda atingir a mais entidades também. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Souto. Mais algum vereador queira se manifestar acerca? Bem, então, em votação, o projeto de lei número 106, de 14 de novembro de 2019. Esse projeto deu entrada na semana passada, então também já estamos agilizando para colocá-lo logo em votação, até porque a gente sabe e entende as necessidades que as comunidades também têm e o esforço que elas fizeram para deixar tudo em ordem. E aqui eu quero também cumprimentar o presidente da Associação de Cotovelo, Alfredo Kerbes, que sabe muito bem o quanto tem corrido para deixar a documentação em ordem, né? Quero cumprimentar também as lideranças da linha Aparecida, que também, com certeza, tiveram um trabalho bastante grande e árduo para botar, deixar em ordem, para poder se habilitar a este recurso.
Senhor presidente, só para esclarecer mais um dado desse projeto, se me permite.
Pois não.
O projeto do Flamengo, só para constar, ele, né, esse de Flamengo aqui é de linha São Sebastião. O projeto Flamengo, que hoje nós aprovamos o 101 aqui, ele vai ter que vir um específico, então provavelmente daqui a uns dias vamos ter mais um, se tudo der certo, para votar o específico do Flamengo. Só para constar, esse é do Flamengo, o nome é Flamengo, mas a linha São Sebastião, só para deixar claro para os colegas vereadores. Obrigado.
Okay. Em votação, projeto de lei número 106. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 106. Era o que tínhamos para os trabalhos de hoje, é o que nós temos das pareceres das comissões. E vamos então para a palavra livre. Convido a vereadora Loni Reckler a se manifestar.
Quero cumprimentar então novamente o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, meu esposo José, que sempre está me acompanhando, me dando apoio, também a todos que assistem através do Estúdio A. Também cumprimentar o secretário Nelson, aqui presente, e os demais membros, pessoas aqui presentes. Dizer que, para mim, estar aqui nessa mesa, nessa Casa de Leis, é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Quero reiterar o meu compromisso em legislar e fiscalizar e intermediar ações junto ao Executivo, os anseios dos munícipes. Nós somos representantes do povo e a eles nós devemos satisfação dos nossos atos. Quero lembrar hoje do ex-prefeito Vune. Na primeira reunião com todos os funcionários da prefeitura, quando ele assumiu a prefeitura, ele disse a seguinte frase: a partir de hoje, esqueçam partido político. Eu quero que todos sejam atendidos de igual para igual. E isso eu tenho levado comigo durante todos esses anos, os 8 anos de secretária do gabinete do prefeito e 4 anos como vereadora. Respeito e humildade a todos os munícipes. Dizer também que quero lembrar também, na legislatura passada, o PP elegeu 3 vereadores. E com a morte do vereador Nilo Ripplinger, o PT passou a ter 3. E o PP ficou com 2, né, Anne? E agora, com a vaga do ex-vereador Jair, o PP passou novamente a ter 3 vereadores, que isso fortalece também o partido do PP, progressista. Dizer que o ex-vereador Jair teve os seus direitos políticos cassados pela justiça, que entendeu que ele agiu errado, e não a Câmara de Vereadores, que foi somente cumprido o que diz a lei orgânica e o regimento interno e a Constituição Federal. Então, podemos ficar bem tranquilos aqui, os vereadores, que foi a justiça que cassou os direitos políticos dele, e não os vereadores, ou seja, a mesa diretora. Mas nós temos que reconhecer também que o ex-vereador Jair tem os seus méritos também. E ele ajudou muito o município, intermediando emendas parlamentares. Isso temos que reconhecer também. Quero também agradecer aos 373 votos de confiança que me fizeram primeira suplente. Perder por 1 voto não foi fácil, né, Érico? Mas quando você se coloca à disposição para um cargo tão importante, você tem que estar preparado para ganhar ou perder. Quero agradecer aqui a receptividade que eu tive, o carinho de todos os funcionários da casa, os colegas vereadores. Obrigado pelo apoio. E também dizer que postei uma matéria na semana passada e tive mais de 700 manifestações nas redes sociais. Então, isso também me anima e me motiva a trabalhar em prol dos munícipes. Dizer também que, em 2013, eu fiz o propósito de fazer uma política diferente quando me elegi vereadora, e quero continuar valorizando isso, valorizando as pessoas, visitando as lideranças nas comunidades, e assim também levar os anseios dos munícipes junto ao Executivo Municipal. E sempre visando a coletividade e o desenvolvimento do nosso município. Obrigado, um abraço a todos, e que Deus nos dê sabedoria e o discernimento de poder ajudar os que precisam de nós. Boa noite. Obrigada a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Alone. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, eu só queria pedir umas informações para a líder do governo. Hoje eu fui procurado na Rua do Comércio por comerciantes, que o lixo já está na frente, dá para dizer, no lado da porta, desde, dá para dizer, dia 11. Eu fui lá rever, que fica depois da, ali na frente até da Easy, que está lá tudo caído, um pouco para baixo. Eu gostaria que a empresa que hoje está fazendo esse serviço terceirizado, que eles, pelo menos, colocassem um caminhão domingos ou sábado de noite para recolher esse lixo, para não ficar final de semana. A cidade sempre é bastante, tem bastante visita que vem procurar o município, e para que fique na cidade, para não ficar muito, né, que tenha mais limpeza nessas ruas, né? E claro que é tudo serviço, você cobrando eles, que talvez te dão a resposta. Outra coisa, também fiz um pedido já lá da linha Chácara, que também já faz bastante tempo, não tive êxito. Já fui ali na secretaria, sempre prometendo, de um poste de luz que entra onde é a lavanderia, no lado do, onde eu moro, Marino Spies, tem a luz. No lado é do mesmo poste que ele fica naquele trevinho, no lado de lá não foi feito ainda e o pessoal que mora ali para cima estão me cobrando. Também perto da minha casa tem aquela casa de abrigo, que também fiz um pedido, não quero casa nova lá, pelo pessoal que sempre... Ela está caindo. Um dia tem um pessoal lá dentro, qualquer coisa, até dá problemas de que tenha, vai dar um acidente, e isso é... Esse, até foi, um dia alguém me questionou, mas isso, o município não tem nada a ver. Tem sim, porque foi o prefeito Jairo Henkes, naquela vez... fez essa casinha e ela, hoje ainda ela é muito utilizada. Pelo menos só fizesse o reparo para que não aconteça uma tragédia, uma coisa ainda ali, não sei o que houve, que ela está caindo mesmo. Então, seria isso da líder do governo e uma boa semana e tudo de bom para vocês. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos. Estou me saindo por motivos de doença.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, vou ser breve, mas vou aproveitar o plenário. Talvez a vereadora Anne possa ainda ouvir. Eu sei que o engenheiro Landi, dos projetos de regularização de lotes, eles vão provavelmente solicitar o espaço da tribuna para segunda-feira, e nós temos a homenagem no espaço da tribuna ao seu Alberto Gil. Se o plenário assim o entender, nós podemos prorrogar este espaço. Essa solicitação eu gostaria de fazer neste momento na palavra livre. O senhor vai querer fazer isto, ouvir o plenário? Ou como é que nós vamos proceder? Ou vamos deixar para o dia 2? A IPAGRE já está solicitando para o dia 2. Como é que nós vamos fazer isto? Ou nós poderíamos, talvez, fazer a homenagem? Agora já a família se organizou no horário, né? A inscrição já está feita há bom tempo.
Eu entendo que a homenagem já foi marcada, seria até um desrespeito nós adiar ela, né?
Uhum.
O espaço, creio que vai ficar curto, a IPAGRE vai ser mais rápida, quem sabe, não sei se é a possibilidade dessa inscrição na próxima sessão. Até porque nós temos também a sessão de diplomação dos vereadores mirins, conforme prevê o regimento, a não ser que a gente adie também essa situação.
Só para lembrar, senhor presidente, a situação. Mas eu quero, como nós abrimos mão na última sessão, duas sessões, na verdade, sobre a palavra livre. Aí eu quero fazer um registro das comunidades que fizeram as suas festas tradicionais com muito êxito. A exemplo, da minha comunidade, no dia 10, que fez uma bonita festa de confraternização. Hoje a gente fala de confraternização. Realmente uma festa bonita, boa, todos bem servidos, pessoal se divertindo, registrar aqui o esforço, a organização das lideranças nesta festa. A exemplo de Santa Cruz no domingo passado, uma bonita festa também, e fazer aqui um registro de convite para próximo domingo, a festa anual tradicional, lá em Linha Pupi. Então, novembro realmente é um mês de cada do final de semana ter o seu evento na nossa região. A exemplo, como Conceição faz cada 2 anos, mas é Conceição, Soledade, Santa Cruz, Pupi. Então, convite especial a todos, em nome da comunidade, para próximo domingo, a festa lá em Pupi. No mais, desejo uma boa semana, uma boa noite a todos. Obrigado pelo espaço.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, vereador Vanderlei.
Eu abro mão hoje, presidente. No dia do trabalho da hora, próxima sessão eu falo. Obrigado.
Ok, agradeço ao vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, vou procurar ser breve aqui, mas tem dois assuntos que eu entendo ser pertinente a gente relatar aqui e fazer o registro da entrada do projeto de lei número 102, que trata então da regularização fundiária urbana, REURB, projeto esse que vem para contemplar pelo menos aí 3 loteamentos que estão em andamento aqui no nosso município, 2 deles já mencionados aqui lá na comunidade Linha Cordilheira, e o outro da comunidade Linha Santo Antônio, que também aguarda por um bom período e, pelas informações que a gente tem, é o meio legal de se regularizar esses loteamentos, são através dessa legislação, para tanto se faz necessária aprovação aqui nessa casa. E apesar de, acredito que se o pessoal queira se manifestar aqui na palavra livre, não tivesse essa oportunidade, senhor presidente, eu gostaria e pediria aqui que a gente pudesse votar e aprovar esse projeto aqui na próxima semana, para que nós possa fazer a nossa parte e agilizar esse projeto aqui para atender a quem já está há muito tempo aguardando por esse projeto. Além desse projeto do Rio Urbe, nós temos na linha de loteamentos, questão do Lar Legal, que são vários locais que estão por ser regularizado e a maioria deles estão aí no Ministério Público, né, e uma empresa responsável, inclusive, que já recebeu para tanto, cuida disso. A gente lamenta a morosidade, eu tenho mantido frequente contato com a empresa responsável, que é a cidade de São Miguel do Oeste. Infelizmente, é bastante demorado esse processo, mas eu entendo que com uma cobrança contínua aí, deve dar uma acelerada e a esperança que no próximo ano, aí, se não todos, mas uma grande parte, possam ter aí o seu desfecho final e as famílias possam ter a matrícula. Também não é diferente nos loteamentos particulares, hoje pelo relatório que a gente recebeu aí do setor de engenharia, são 13 ao total, mais de 950 lotes, e aqui a gente entende, né, a dificuldade, um tanto da limitação do setor. E é importante fazer alguns registros aqui de avanços que se teve, além da regularização feita aqui, onde está sendo construído em área de APP, a redução da alíquota para lotes que recém estejam gerado matrícula é um avanço. E eu creio que talvez um dos avanços mais importantes nós teremos ali na frente, no início do ano que vem, que se trata da regularização, aliás, da municipalização das licenças ambientais. Um dos principais entraves para que se demore para conseguir licenças e, por consequência, construções e edificações. E isso a gente fala tanto aqui no perímetro urbano, como também no perímetro rural. Temos aqui produtores e sabem disso, o quanto é moroso se conseguir uma licença, dependendo aí do IMA, que atende mais de 30 municípios na nossa regional. Mas eu creio que a gente tem que olhar para frente e, naquilo que a gente puder contribuir, é isso que a gente quer para que todos ganhem com isso. Afinal de contas, tendo uma celeridade nessa questão aí da liberação dos loteamentos, que deve necessariamente seguir uma legislação, nós temos um incremento de receita própria do município, onde pode ser investido em todos os setores do nosso município. Manifestar aqui também outra preocupação, já fiz um pedido de providência e creio que é oportuno aqui, as lideranças da comunidade de Linha Aparecida, quanto à escola, o ginásio, principalmente esses dois imóveis que estão em total situação de abandono, depredando, é um patrimônio público, investimentos altos foram feitos lá, e hoje, infelizmente, a gente não consegue entender uma perspectiva do que vai ser feito com esse patrimônio. Se vai ter uma parceria, e eu sugiro que se tivesse um meio legal de ter essa parceria com a comunidade, ter a responsabilidade da manutenção, por outro lado, poder usufruir daquela infraestrutura que interessa, não havendo essa necessidade, eu penso que o município deveria colocar no próximo leilão e arrecadar com isso e, quem sabe, até investir na pavimentação no próprio centro comunitário com um imóvel que está lá e que, pelo visto, infelizmente, não está tendo nenhuma ocupação. Enquanto isso, perde esse valor, está se depredando muito daquilo que está lá. Então, gostaria de deixar aqui essa manifestação, essa preocupação, a qual já tinha feito em outra oportunidade aqui nessa casa. No mais, desejar boas-vindas à colega Lone, que se sinta bem aqui em nosso meio, que possa ter a tranquilidade de desempenhar sua função, como já é peculiar aí, a gente já conhece de outras instâncias. Em relação ao colega vereador Jair, que deixa essa casa por questões legais, lembrar apenas daquilo que ele tem contribuído, bem lembrado aqui, de recursos e além de outras contribuições que tem tido para essa casa. Então é isso que a gente deixa e desejo a todos uma ótima semana.
Agradeço ao vereador Alexandre Siqueira. Em função do adiantado da hora, também vou me abster da palavra livre, só reforçando aquilo que o vereador Afonso Utz tem colocado em relação à festa no próximo domingo na linha Popi. Vai ser uma festa grandiosa, a comunidade está se organizando muito bem para poder receber o público nesta festa. Também dar os parabéns à comunidade Solidade, também Santa Cruz, pelas festas, a confraternização ali estabelecidas e muito bem organizadas. E convocar os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 25 de novembro. Um grande abraço a todos e até lá.